Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, pensadores, eu sou o Jadir, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso conteúdo do Boteco Filosófico. E a gente vai continuar aqui na nossa série falando sobre onde você está. E hoje eu vou apontar um pouquinho dos caminhos que fizeram, que marcaram a minha trajetória de vida, e vou aproveitar este gancho para que eu insiro para vocês algumas ideias, alguns conceitos, algumas noções atualíssimas no campo da filosofia da psicologia, por assim dizer, né? Se você não sabia que existia um ramo de estudo da filosofia que é a filosofia da psicologia, que não é a psicologia, mas sim uma filosofia da psicologia, então seja bem-vindo, vamos nos deliciar com esse conteúdo da filosofia da psicologia que eu estou trazendo para vocês agora, ou uma filosofia do desenvolvimento humano. Então deixa eu contar um pouquinho aqui dessa jornada, né? É claro que ao longo da nossa vida, né, quando a gente vai nascendo, crescendo, entrando nessa sociedade, né, sociedade que eu disse, né, no outro episódio, essa sociedade já estava aí, então num primeiro momento o meu objetivo é me encaixar nessa sociedade, é pertencer a essa sociedade, é fazer parte dessa brincadeira, é entrar no jogo. Então, esse é um processo em que você, muitas vezes, abre mão de uma porção de coisas para poder entrar nesse jogo, né? Para você comprar suas fichas, para você poder entrar nesse jogo. Eventualmente, você vai estudar coisas que você não gosta, eventualmente, você vai trabalhar com coisas que você não gosta. Mas isso faz parte do jogo, né? Nem sempre a gente, num primeiro momento, faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Aí, um pouco mais adiante, a gente vai se tornando um pouco mais seletivo. Eu tive a honra e o privilégio de, muito cedo na minha vida, né, na minha carreira profissional, comecei a trabalhar com 14 anos, e pouco tempo depois, lá com os meus 17, eu consegui entrar na área de tecnologia, que era ainda era novidade naquela época, né, no bem início, tenro início dos anos 80, ainda, e eu fui trabalhar e tracei um plano para a minha carreira, porque o que mais me encantava nisso era trabalhar com o pensamento, né? Eu, como analista de sistemas, como programador de computadores, era um cara que trabalhava pensando, eminentemente pensando, muito menos fazendo e muito mais pensando. Isso é o que me atraía, que me encantava. Mal sabia eu que depois eu ia me transformar num filósofo, né? Que o pensamento seria, de fato, por fim e por meio, a minha atividade principal. Pois bem, muito mais adiante, já tendo me realizado pessoal e profissionalmente, né, tive uma carreira, por assim dizer, muito bem planejada e de muito sucesso, de maneira muito tenra, né, com 20 e poucos anos, 26 anos, eu já era coordenador de sistemas de uma empresa multinacional e já tinha uma larga experiência, já tinha credibilidade no mercado, né? Era chamado para trabalhar em outros lugares, então eu tive uma ascensão de carreira rápida e bastante grande. E o que me proporcionou, por assim dizer, um certo êxtase inicial nessa realização pessoal e profissional, mas depois dessa embriaguez inicial, dessa realização, você percebe que tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. É nesse momento que você encontra, por assim dizer, um certo vazio, um vazio que você não conseguia enxergar antes dessa realização pessoal. E nesse momento, né, chegou um determinado momento em que a minha vida meio que entrou em colapso, né? É engraçado, né? Eu chamo esse colapso não como um desses problemas da vida, né? Um desemprego qualquer, um conflito qualquer, uma falência qualquer, uma dissolução de um casamento. Esses são provas, são tropeços que a vida faz a gente ter para o nosso próprio crescimento. Mas eu diria que existe, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho, zonas escuras da nossa vida, né? Onde as coisas fora de nós estão bem. Né? Nessa época, em 1994, eu era casado, tinha um bom trabalho, ganhava bem, tinha minha casa, tinha um bom carro, mas alguma coisa na minha vida não estava bem. Eu atravessava uma dessas zonas escuras. Né? Fora de mim parecia estar tudo bem, mas dentro de mim não estava. E foi justamente numa dessas zonas escuras, né? Não foi uma catástrofe na minha vida, onde tudo estava dando errado. Não, ao contrário. Estava tudo dando muito certo. Eu estava casado, tinha uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, uma boa remuneração. Trabalhava com alguma coisa que me dava muito prazer. Estava tudo fora de mim, estava tudo ótimo. Mas dentro de mim havia alguma coisa que precisava melhorar. Eu atravessava uma dessas zonas escuras que... cedo ou tarde, você, se já não atravessou, vai atravessar na sua vida. E, sem o mínimo pudor, eu juntei as minhas mãozinhas, né, na altura do coração, e pedi, realmente, aos céus, porque eu, com a minha capacidade, com a minha competência, não tinha a menor ideia de como é que eu ia sair dessa zona escura. E qual não foi a minha surpresa quando, em resposta a esse pedido, a essa solicitação do alto, eu, de fato, tive uma resposta. Né? E quando me houve essa resposta, foi a partir de um sinal. Né? Essa resposta não veio falar no meu ouvido, mas sim um sinal que aconteceu na minha vida, onde apareceu um negócio chamado programação neurolinguística. Muito bem, muito ótimo, fantástica a programação neurolinguística. Abracei a programação neurolinguística e descobri que a programação neurolinguística se ocupa do quê? De pensar sobre o pensamento. Bolas! Se pensar já era uma coisa fantástica para mim, trabalhando como programador ou analista de sistemas, pensar acerca do pensamento, pensar sobre como funciona o pensamento para mim era uma coisa absolutamente genial. E foi exatamente essa causa. Eu falei, não, eu quero brincar disso, é dessa coisa que eu quero brincar. E aí eu estrategiei uma transição de carreira, por assim dizer, da tecnologia para a programação neurolinguística. Devo admitir que essa transição acabou não acontecendo. E eu acabei tocando por muitos e muitos anos, por assim dizer, 10 anos, né, essas duas carreiras em paralelo. Né? A programação neurolinguística, que me dava uma imensa satisfação, gerava aprendizados diários, me gerava transformações, muitas transformações qualitativas e até quantitativas na minha vida. Não só na minha vida, quanto na vida de outras pessoas, porque eu acabei tocando uma vida como mentor de pessoas a partir das ideias da programação neurolinguística. Então, eu estrategiei a minha vida deste modo. Né? A ideia era fazer justamente essa transição da tecnologia, que era uma coisa que eu tinha muito prazer em trabalhar, para uma outra área em que eu tinha mais prazer ainda, né? Um privilegiado que era para fazer essa nova escolha. Mas qual não foi a minha surpresa quando, se uma vez, os céus atenderam aos meus pedidos, a minha surpresa foi que os céus pediram para mim. Né? Veio uma vozinha na minha orelha, uma intuição, chegou e falou assim, escuta, você quer determinadas respostas para as suas perguntas? Você quer que a sua vida entre realmente em um outro patamar? Até porque eu tinha... algumas questões que eu achava de fundamental importância, né? Que mudança é essa que a programação neurolinguística faz? É uma mudança do A para o B? Uma mudança de que está insatisfatório, agora está satisfatório, mas de repente pode ficar insatisfatório, mas qual o sentido dessa mudança, né? Esse era um dos meus questionamentos talvez mais importantes e mais cruciais, dos quais talvez até esse momento eu não tinha resposta. Eu sabia sim que a programação neurolinguística tinha técnicas fantásticas, altamente eficazes para gerar transformações, mas eu não sabia o que era, qual era o sentido dessa transformação, qual era o sentido dessa mudança, né? Se era uma mudança do A para o B e depois você podia voltar para o A de novo, né? Ou se havia, por assim dizer, em cada qual dessas mudanças um progresso, por assim dizer, alguma evolução, por assim dizer. E quando me veio essa vozinha na minha orelha falando assim, Jardim, então você quer resposta para essas perguntas? Vá estudar filosofia. E eu sabia que não era somente ler um livrinho de filosofia qualquer, um pequeno manual de filosofia, desses que a gente encontra em qualquer lugar, mas não, era sentar realmente a bunda numa faculdade e estudar filosofia, e fazer um mestrado em filosofia, e quiçá um doutorado em filosofia, e se aprofundar, entrar nisso de corpo e alma. E, de fato, eu atendi, prontamente eu atendi, quase que de imediato. Eu me matriculei numa faculdade, escolhi algumas, fui fazer algumas pesquisas de onde tinha a faculdade de filosofia, qual seria a melhor que eu poderia fazer, qual seria a mais rápida de eu fazer, qual seria a mais prática de se fazer, e acabei fazendo uma graduação em filosofia. E qual não foi a minha surpresa? Quando os próprios professores, ao longo da graduação em filosofia, me estimularam prontamente a que eu fosse direto para o mestrado, sem qualquer tipo de pós-graduação, e eu até achei... um passo muito ousado, mas aceitei a orientação, a mentoria desses tantos professores, foram vários professores, dizendo que eu estaria pronto para realizar um mestrado, e aí eu acabei indo fazer o mestrado também em filosofia, e foi aí que eu descobri justamente esse campo que me interessava, da filosofia da psicologia. E empreendi os meus estudos nesse sentido. E, de fato, muitas dessas perguntas que eu tinha, qual era o sentido dessa mudança, foram respondidas pela filosofia. A filosofia me conseguiu oferecer grandes respostas para essas perguntas. E aí eu comecei a perceber, ainda mais com outras pesquisas, depois do curso de mestrado, na PUC de São Paulo, perceber que, de fato, havia um sentido nessas mudanças e nessas transformações que eu podia realizar. Que, de fato, essas mudanças, de fato, o tema da mudança foi central no meu mestrado, inclusive na minha própria dissertação de mestrado, que está presente no meu livro, que também já foi lançado, chamado A Prerrogativa do Inusitado, O Estatuto da Ação, em Bergson. Inclusive, eu vou colocar um vídeo no meu canal do YouTube na próxima semana falando sobre o pensamento de Bergson, que eu acho que você vai curtir pra caramba essa temática. Mas eu percebia que, de fato, havia uma mudança. E que mudança era essa? O que é, de fato, uma mudança? A mudança ela tem uma característica muito importante. A mudança, você não é um ser humano e você vira uma girafa. Não faz sentido isso. Então, na mudança, tem algo que você deixa de lado, algo que você abandona, algo que você deixa para trás. Existe algo que é criado, algo novo, alguma coisa fresca, algo realmente de criação. Existe algo que permanece. É isso que faz, que caracteriza exatamente uma mudança, Algo que você deixa para trás, algo novo que aparece, alguma coisa inclusive com uma surpresa, com um frescor do novo e algo que se mantém. Então isso era de fato muito importante. E isso representava, por assim dizer, um progresso, O abandonar este novo e é necessário que se o abandonar o antigo e é necessário que se abandone este antigo e o frescor de alguma coisa genuinamente nova, por assim dizer, inusitada, realmente te joga para um outro patamar de compreensão de você mesmo, uma compreensão da realidade ao seu redor, uma compreensão das pessoas ao seu redor, das outras pessoas, Então, quando se pergunta que mudança é essa, sim. Muitas das mudanças que a programação neurolinguística podia promover, sim, eram mudanças qualitativas na nossa vida. Mas é uma mudança para você ganhar mais dinheiro, para você se tornar ter um diferencial competitivo na sua carreira. Não é exatamente essa mudança. Eu diria que essa mudança é uma mudança de grau de humanidade, De um grau de menos humanidade para um grau de mais humanidade. Você, na medida em que vai mudando, vai se transformando e vai promovendo esse frescor, dessas mudanças, dessas transformações, você vai ganhando em graus de humanidade. Você se torna, por assim dizer, mais eminentemente humano. E qual não é a minha surpresa, inclusive, quando eu percebo qual o limite desse crescimento, qual o limiar desse progresso? E vem aí, por exemplo, um pensamento que já não é nem de Bergson, é de Nietzsche, né, que é também um grande filósofo aí que a gente tem na nossa história, na nossa maravilhosa história da filosofia, e vem falar que o O do Borogodó é quando você se torna um super-homem, né, em alemão, Übermensch, um super-homem onde você está além do bem e do mal. Você está além da ideia de ética, né? Você não se transforma mais num ser ético. Você ultrapassa a questão da ética, né? Não ser ético é um grau de humanidade inferior. Ser ético é um grau de humanidade superior. E ir para essa caracterização que Nietzsche fala, né? Que é o além do bem e do mal, que é você ser esse super-homem, talvez seja esse ápice desse grau de humanidade que a gente está falando. Mas eu vou falar um pouquinho desses graus de humanidade. Vamos fazer uma pequena pausa, a gente volta já já com o segundo bloco. Vamos ter alguns recados aí no intervalo e já já a gente volta com o segundo e último bloco do nosso Boteco Filosófico. Eu te aguardo lá no segundo bloco, já já a gente está de volta. Segura aí. Olá, você que está acompanhando o Boteco Filosófico, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, como podemos te orientar numa crise pontual, no planejamento de sua carreira, numa transição, numa grande decisão? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, é 11 998139423. Repetindo, 11 998139423. Ou nos procure nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venha conversar conosco e vamos te ajudar a encontrar uma luz no final do túnel. Olá, eu sou o Jadir e quero te convidar para a roda de conversa do Boteco Filosófico. Ela vai acontecer no dia 28 de março de 2022, agora no final desse mês. Lá vamos discorrer muito mais sobre o tema Onde Você Está? E você vai poder dar o seu testemunho, fazer a sua pergunta ou mesmo colocar a sua objeção. A roda de conversa acontece sempre pelo Zoom, dentro da plataforma Simpla. É preciso fazer a sua inscrição com antecedência, pois você só recebe o link pela plataforma. Vai ser muito legal ter você também junto com a gente. Vem pro Boteco você também. Você deve encontrar o link na descrição do podcast. Nos encontramos lá! Muito bem, pensadores, estamos de volta. Eu sou o Jadir e essa aqui é a segunda parte do nosso episódio do Boteco Filosófico. A gente vai nomear esse episódio como sendo uma escada de transformação, uma escada de progresso, uma escada de evolução. Como eu estava falando, né, as técnicas de programação neurolinguística, elas promoviam mudanças. E aí depois, com a filosofia, eu fui perceber que essas mudanças são mudanças qualitativas, né? São mudanças que vão jogar você num outro patamar. Cedo, né, nesse meu processo de mudança pessoal, porque eu não só produzi mudanças na vida de outras pessoas que me procuravam como mentor, né, com suas queixas, com suas insatisfações, com as suas dificuldades, com o seu projeto de planejamento de carreira, seja lá o que for, eu não só promovi essas transformações nas pessoas que estavam do outro lado, né, nas outras pessoas, como também eu abracei com força o meu próprio processo de transformação, o meu próprio processo de transformação interna. E eu acabei, por assim dizer, meio que não só me mudando, me transformando, mas também prestando atenção ao que acontecia em cada qual dessas transformações que aconteciam dentro de mim. E eu fui meio que jogando as migalhas de pão para entender como funciona, para eu poder voltar através desse mesmo caminho e poder conduzir outras pessoas através desse caminho de progresso, através desse caminho que eu não sabia ainda, mas que era um caminho de evolução. Evolução não no sentido darwiniano, né? Seria muito pobre dizer que essa evolução seria nesse sentido darwiniano. Não, é essa evolução nessa escala de humanidade que eu falei no finalzinho do primeiro bloco, né? De você se tornar um ser humano melhor, né, de você ir nas escalas do ser humano. Agora, isso num primeiro momento ainda era só uma suspeita, né, de que havia esse progresso, de que as transformações geravam este grau de humanidade. Isso ainda era uma suspeita. Eu não havia feito uma pesquisa sistemática, nem havia encontrado, nem eu mesmo tinha feito uma pesquisa sistemática nesse sentido. Mais recentemente, e aí, claro, quando eu digo mais recentemente, pode ser que seja aí semana passada, mês passado, ano passado, não, isso já tem uns 10 anos, né? Eu acabei, em algumas pesquisas, encontrando um camarada chamado Ken Wilber, né? Um pensador americano, se eu não me engano, ele está vivo ainda, né? E que ele traz uma ideia. Que ele toma emprestado, só depois também eu fui saber disso, né? Depois eu fui me debruçar sobre os fundamentos do pensamento de Ken Wilber e fui perceber que ele toma emprestado, ele toma como base, como fundamento do seu pensamento, a ideia de um camarada chamado Clare Graves, que tá lá, vivendo, é um psicólogo, se eu não me engano, que está vivendo no século XX ainda, né? Não está nem no século XXI, esse cara está lá no século XX, fazendo pesquisas, e ele desenvolve aquilo que ele chama de uma espiral dinâmica da consciência. Então, ele traça alguns andares, né? Ou seja, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, são oito, sete ou oito andares que ele coloca, se eu não me engano. Vou até me certificar aqui, né? São quantos andares que ele já colocou? Um, não tem outros antes desse, inclusive. Mas são vários esses andares, né? Que marcam degraus de progresso, tanto quanto marcam graus de consciência, graus de amplitude de consciência, né? Graus em que eu percebo o mundo, eu percebo de maneira cada vez mais ampla. Essa ampliação de consciência é que se dá nessa tal de espiral dinâmica de Clare Graves, e que Ken Wilber toma emprestado para trabalhar o seu ser humano integral, a sua psicologia integral. Então ele fala, né, que ao longo do tempo a própria humanidade está passando por esses estágios, né? E cada pessoa ao longo da sua própria vida também atravessa esses estágios, que eu estou relatando até desde o primeiro episódio dessa série de podcast, né? Que é essa completa heteronomia, e depois você vai tendo graus de autonomia. Mas, enriquecendo essa perspectiva toda, ele fala que você tem graus de consciência, alguns mais egocêntricos, outros mais etnocêntricos, né? Já é uma consciência que não é mais egoísta, mas ela é etnocêntrica. O que significa dizer etnocêntrico, né? É que eu acho que a minha classe, a minha cultura, ela é central, ela é a melhor e as outras culturas são piores. Então, esse etnocentrismo, que é marcado, né, que a gente vê aí nesse conflito, né, entre árabes e judeus no Oriente Médio, agora, mais recentemente, né, na guerra aí da Ucrânia e da Rússia, e que está justamente, né, no Ocidente e no, 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 no né, na parte ocidental e oriental, no socialismo e no capitalismo. Então eu falo, eu acho que o meu é melhor, né, e o outro acha que o dele é melhor. E aí quem está certo, quem está errado, não tem aí nessa história toda um grau de certo e errado. Quer dizer que os dois estão certos? Não, ao contrário, ambos estão redondamente errados. Ah, então esse é que é o grande X da questão. No fundo, no fundo, é um grau de consciência que não consegue ultrapassar esse etnocentrismo de eu achar que sou melhor. Aí você passando por um outro patamar, né, promovendo uma outra mudança, você vai ampliar e você vai falar, não, cada qual tem coisas importantes dentro desse seu cenário, então eles precisam ser considerados. No fundo, agora, um pouco mais recentemente, um pouco antes da tal da pandemia, o próprio Papa Francisco, né, admite que nem socialismo nem capitalismo solucionam os grandes problemas da humanidade. Então não se trata de você escolher um ou outro, mas de abandonar ambos e tentar repensar um novo modelo. Mas você só consegue alçar uma consciência para além desses partidos, né, para além dessas seções, né, de liberalismo ou de socialismo ou de comunismo, é quando você atinge um outro grau mais elevado de consciência. Então é essa escala de consciência que está marcada no pensamento tanto de Claire Graves quanto de Ken Wilber. Mas Ken Wilber dá um passo adicional, né, trabalhando em todas as dimensões do ser humano, né, a dimensão pessoal e a dimensão coletiva. A dimensão da tecnologia, né? Como seria uma infraestrutura, né? Como seria uma escola mais evoluída, como seria uma escola integral, né? E esse conceito de integral, ele é muito característico em Ken Wilber. Mas é só o Ken Wilber? Não, eu comecei a perceber que essa ideia desses graus de crescimento, desses graus de progresso, também estão lá no século XV, XVI. Em Santa Teresa de Ávila, né, no texto que ela que intitulado As Moradas da Alma ou O Castelo Interior, onde ela descreve sete níveis de crescimento interior até que você chegue nesse nível que seria um nível crístico, um nível búdico, né? Então já está marcado na mística católica, na mística religiosa, também essa escala de progresso. Só que a gente não sabia disso, né? Quantas pessoas leram e leram com discernimento Santa Teresa de Ávila? Eu tive a oportunidade de ler Santa Teresa de Ávila recentemente e, de fato, o pensamento dela é absolutamente brilhante, né? Conciliado ainda com o contemporâneo dela, São João da Cruz, que escreve sobre a noite escura da alma, que é além destas zonas escuras que eu mencionei no início, né, na primeira parte do podcast, existe uma região chamada noite escura da alma, né, que só poucos atravessam esse processo de noite escura da alma. Aliás, talvez você procure aí na internet a ideia, o conceito, né, a noção de noite escura da alma, pode ser que você ouça até noites escuras, o que é um completo equívoco. Você não tem noites escuras da alma, você tem zonas escuras de crescimento. E você tem um processo de noite escura da alma. Esse processo de noite escura da alma te leva a um dos graus mais elevados de progresso da sua consciência. Mas será que são só essas pessoas que estão falando desse progresso? Eu poderia até eventualmente suspeitar. Não, tem inúmeras outras, inclusive uma delas, que nos dá, por assim dizer, um certo alento, né? Um cara chamado David Hawkins, também um americano, se eu não me engano, né, que trabalha uma ideia de escala, né, de escala de consciência, e que você pode perceber agora, inclusive, com essa escala de David Hawkins, né, entender o que que é esse, o que que é um pouco desses graus de consciência, o que marcam esses graus de consciência. Na base dessa escala de Hawkins, você tem emoções e sentimentos e preocupações como a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, esse ser desejante, a raiva e o orgulho. Então elas estão justamente na base. Cada pessoa que fica experimentando com frequência essa vergonha, essa culpa, uma certa apatia, uma certa tristeza, que é assolada a todo momento de arrependimentos e desesperos, acha que é uma pessoa que está sendo sempre humilhada e coisas do tipo, essa pessoa está em uma fase, talvez, uma das primeiras etapas desse desenvolvimento de consciência do ser humano. Um pouco mais adiante, aparece dentro de você uma certa coragem, uma certa disposição, uma certa aceitação de que as coisas são mais ou menos assim, desenvolve uma certa compreensão e você é capaz de um certo perdão. Você se transforma em uma pessoa mais verdadeira e mais otimista, e você já não é mais assaltado por ideias de culpa, ideias de tristeza, ideias de medo. Isso já não ocupa o seu espírito, isso não ocupa mais espaço na sua alma. Até que você vai chegar em graus superiores dessa escala de Hawkins, você vai chegar em amor, em alegria, em serenidade, em reverência, em gratidão e uma certa paz, e no topo, no ápice dessa pirâmide evolutiva de níveis da consciência de Hawkins, você vai ter um grau de iluminação, né? Que eu acho que coincide um bom tanto com essa cosmovisão de Ken Wilber, também coincide com a escala proposta por Santa Teresa de Ávila lá em 1500 e 1580, se eu não me engano, 1570, e que, de fato, são coisas que, na verdade, não estão sendo descritas no nosso dia a dia. A gente não tem olhos de ver isso, né? Então é preciso que exista alguém, por exemplo, né, como eu ou como algumas outras pessoas, que conseguem trazer para você esse discernimento e conseguir propor para você esse desafio de você tentar se mudar, de você tentar se melhorar, de você se tornar um ser humano melhor. Mais uma vez aqui eu repito, se tornar um ser humano melhor quer dizer que você vai ter um diferencial competitivo no mercado de trabalho? Não, não se trata disso, se trata de você ser um ser humano melhor. Agora, tenho algumas constatações e algumas convicções que eu acabei tendo ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada. A vida se incumbe de te colocar em condições de mudança. Todos os eventos que acontecem na sua vida são ocasião para a sua mudança, ocasião para a sua melhoria. E todas as dores, se não, a maioria, se não todas as dores que a gente sente, né? Dores de frustrações, de arrependimentos e coisas do tipo, dores emocionais, dores de culpa, aquelas que eu falei agora há pouco, se devem, no mais das vezes, pela nossa resistência em mudar, em a gente não querer mudar, em a gente querer ficar exatamente naquela zona de conforto. Eu, como logo no início dessa minha jornada de progresso como ser humano, eu fiquei, né, tomei pé dessa ideia da tal da zona de conforto. Eu falei: não, 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 só sair da zona de conforto para mim não é o suficiente. Eu quero assumir para mim, para minha vida, estar constantemente em uma zona de confronto. Confronto com tudo aquilo que me limita, com todos os meus medos, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas fragilidades, para que eu possa aí não atingir um objetivo, ainda que ele seja o mais ousado possível, mas para além desse objetivo, onde eu jamais imaginei que eu poderia chegar. E de fato, hoje eu estou em níveis de consciência aonde jamais eu havia pensado que podia chegar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Jamais eu imaginei que eu poderia estar neste estágio de consciência que eu tenho hoje. Né, que é muito mais, por assim dizer, refinado, e você também pode chegar nesse estágio. É claro, se você tem alguém que possa te orientar, alguém que possa te conduzir e fazer com que você possa atravessar isso, pelo amor e não pela dor, né? Porque eu vejo que existe uma ideia de experiência limite, né? Que a vida às vezes vai conspirando para te dar uma rasteira, para te dar uma derrubada, né? Para você largar, desapegar de apegos que a gente tem no nosso dia a dia, para que a gente possa dar espaço para nascer o novo dentro dos nossos corações. Eu digo para você o seguinte, né? Para a gente fechar esse assunto: tudo o que te incomoda, né? Nos relacionamentos, nas emoções, na sua situação de vida, nas circunstâncias, tudo que te incomoda exige de você uma mudança, ou dentro de você, ou alguma coisa que você precisa mudar fora de você, mas que você precisa mudar. Exige uma atenção sua, exige uma ação sua. E eu vou te dizer mais uma coisa: a mudança não é uma escolha, a mudança não é uma opção, ela é compulsória. Você vai mudar de qualquer modo, quer você queira, quer você não queira, do modo mais fácil, do modo mais difícil possível. Então, o quanto antes você abraçar essa causa da mudança, mais fácil e mais amorosa será a sua mudança. Mas, por último, ainda tem mais uma ideia, que é a ideia de mudança, né? Existe a mudança, que é uma mudança, por assim dizer, externa, superficial. Existe a transformação. A mudança é: bom, eu cortei o cabelo, cortei careca, rapei o cabelo, a mulher que tinha cabelo curto, comprido, cortou o cabelo, cortou curto. Isso é uma mudança? Sim, é uma mudança. Mas é uma transformação? Não. A pessoa continua pensando, fazendo e respondendo dos mesmos modos à vida. A transformação é aquilo que te joga de um patamar para outro. Agora, se você quer abraçar essa causa da mudança, se você sente que essa mensagem toca de fato o seu coração, Entre em contato comigo, né? Entre em contato comigo, que eu sei, eu já atravessei todo esse processo, eu consigo te orientar a como você passar por esse processo, a como você atravessar esse campo minado do progresso em passo seguro, né? Sem tantos sobressaltos, sem tantas dores, sem tantos sofreres, né? Eu posso iluminar esse caminho de tal modo que você vai conseguir perceber aonde estão as ciladas, onde estão as armadilhas e vai conseguir se desvencilhar facilmente delas. Eu vou me despedindo por aqui, te convidando para ficar no Boteco Filosófico. Na próxima semana teremos mais um episódio do Boteco Filosófico e eu quero você aí, eu vou estar aqui, eu quero você aí para a gente estar crescendo e aprendendo também com esse nosso Boteco Filosófico. Fique com Deus e até a próxima.
Atenção, botequeiros de plantão. Termina agora mais um Boteco Filosófico.